Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês. Conexão restabelecida com o deputado Jerônimo Gergen, dos Progressistas. Está lá no Rio Grande do Sul, na cidade de Coqueiros do Sul, está falando conosco ao vivo sobre a questão do Fundo Rural. Depois nós vamos avançar na questão das invasões do MST, dessa violência aí do Lula livre. Ok. Jerônimo, tudo bem aí? Está me ouvindo bem?
Tudo bem. Eu estive todo o tempo ouvindo. Acho que houve um corte aí, né, João?
Sim.
Mas eu na linha que eu estava dizendo, então o presidente Rodrigo Maia deu essa declaração lá em Campo Grande. E nós, obviamente, tivemos um alento aí, porque ninguém imaginava mais termos qualquer condição, quem sabe, de mudar essa questão do Fundo Rural. Agora, semana ontem, especialmente, muito contato a gente fez por telefone, e terça-feira chega em Brasília um grupo de produtores, vão ficar até quarta-feira para participar lá da reunião da SPA, já tem uma construção que teve muito atrito entre algumas lideranças e a nossa frente parlamentar. E eu tenho insistido que agora é hora de uma trégua. Nós temos que... Eu tenho dito que se não quer eleger o deputado ou o senador, lá no dia 7 de outubro toma essa decisão. Mas até lá somos nós que estamos exercendo o mandato e nós precisamos da união dos deputados, principalmente nesse momento, que a votação é na Câmara, e as lideranças vão mandar para o Brasil um grupo de pessoas que não tiveram esse atrito, né? E parece-me que o senador Caiado já acertou com a deputada Tereza uma reunião para quarta-feira com a frente parlamentar, terça-feira na reunião de líderes, para construirmos o caminho. Temos um parecer que vai avalizar a possibilidade da constitucionalidade do meu projeto, porque o presidente Rodrigo Maia, na quarta-feira, me perguntou o seguinte: me acha a brecha da questão da renúncia de 15 bilhões? Nós temos um trabalho sendo feito. O doutor Ives Gandra tem um parecer já convalidando o meu projeto, e se esse era o problema que o Rodrigo tinha, ele terá a resposta. E nós vamos pedir a ele que ele tenha apenas paute a urgência, eu já consegui as assinaturas, nós vamos votar, e aí naturalmente nós vamos ver quem tem força lá dentro, se é a favor ou contra, mas votarmos o projeto. Nós não estamos pedindo para o Rodrigo, nessas alturas, o compromisso com o mérito, mas sim que ele ponha em votação. Se o projeto tem a constitucionalidade, como nós estamos trabalhando para comprovar, não há por que ele não pôr em votação, independente de ele ser candidato a presidente ou não. Ele falou aquilo também como presidente da Câmara, né? Falou junto com deputados, enfim.
Assumiu.
E o setor está muito na grande expectativa da aprovação desse projeto.
Muito bem. Jerônimo, deixa eu só recapitular, voltar aqui ao início, porque quem chegou agora não está entendendo, porque nós está pegando o bonde andando. Então, vamos ao início. A questão é o Fundo Rural, estamos discutindo a questão do Fundo Rural com o deputado Jerônimo Gergen, porque no meio da semana o Estadão deu uma informação exclusiva e o deputado está confirmando que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se colocou a favor de derrubar os vetos do governo para favorecer, enfim, para extinguir o passivo que está sendo cobrado do Fundo Rural sobre os produtores. Muito que bem. Isso era a notícia que nós estávamos acompanhando, quando hoje o deputado Rodrigo Maia, porque ele fez isso, claro, a gente estava entendendo que ele fez isso para ganhar adeptos, para ganhar musculatura, porque ele estava se colocando como candidato a presidente da República. Hoje, porém, sexta-feira, o Rodrigo Maia veio a público dizer que não tem mais interesse, não tem mais condições de concorrer à presidência da República, vai sim concorrer à reeleição, à sua posição como deputado lá pelo Rio de Janeiro. Diante disso, nós viemos até o deputado Jerônimo Gergen, que está lá no Rio Grande do Sul, em Coqueiros do Sul, perguntando a ele se, o que muda nessa batalha. E o Jerônimo está dizendo que não muda. Primeiro que o Rodrigo Maia, como presidente da Câmara, assumiu esse compromisso. Então, não é como trocar de roupa, né? Ele tem que assumir e tem que levar à frente. Então, esse era o ponto, e o Jerônimo está dizendo que o processo está continuando e, inclusive, já antecipou que terça-feira que vem vai ter uma reunião entre produtores e o pessoal da FPA para eliminar os atritos e se juntar forças. Eu até faço uma colocação, né, Jerônimo? Porque eu tenho muitas divergências, entre aspas, é muito a minha particular com relação à questão do Fundo Rural, porque tem gente que paga e tal, mas entendo também que o passivo é impagável, né? Precisa se encontrar uma solução. Agora, não se tem uma solução dentro da porteira entre nós com o pessoal xingando os deputados, xingando a CNA.
Exatamente.
Ofendendo os deputados. Aí vai pedir para os deputados batalharem por eles? É uma coisa absurda, né? Incoerente, para não dizer burra. E vocês estão dizendo que vão tentar encontrar uma reunião sem atritos, é isso, Jerônimo?
É isso. O fundo rural, além de tudo, ele é injusto com quem pagou, com quem não pagou. Porque o judiciário brasileiro já tinha dito que ele era inconstitucional, embora não tivesse tramitado todo o processo, mas sinalizou isso por longos anos. Né? E a minha proposta, né, João, ela trata de uma espécie de remissão. Ou seja, quem não pagava passa a pagar e quem pagou vai ter um crédito por um determinado momento para trás, batendo para frente. Então, eu acho que ele cria a justiça e o Estado recebe. Ponto, tá. Né? E realmente o que nós precisamos é esse ambiente de pacificação. Porque teve um momento, eu apanhei junto com meus colegas, né? Eu estava com o projeto tramitando, algumas lideranças não se davam conta que a gente estava tentando trabalhar e eu apanhava junto. Se fosse pelas palavras que a gente tomou, a gente já teria desistido, né? É. Mas a gente tem convicção que estou lá para representar o produtor, eu não podia parar. Graças a Deus, agora o projeto está pronto para votar. É. E nós temos que fazer uma trégua, eu volto a dizer, eu tenho insistido e o pessoal está começando a entender. Se não gosta do deputado A ou B, lá na urna não vota. Mas até 1º de fevereiro, são estes os deputados e os senadores que estarão lá na Câmara e no Senado. E nós precisamos da força, da unidade para a aprovação do projeto, que o governo é contra, o governo não vai fazer todo o esforço para não aprovar, e só nós unidos que poderemos ter chance. Então, acho que agora começou a cair a ficha de todo mundo aí.
Então, vamos lá falar das chances desse seu projeto. Bom, você acha que ele vai a plenário quando, Jerônimo? Ou nem isso está definido ainda?
Não acho que vá essa semana, tá? Porque essa semana vai ser a semana da construção. O Rodrigo deu declaração semana passada, essa semana agora nós vamos ter o parecer, vamos ter as reuniões. Eu tenho ideia de que, se for votado, é importante dizer, pode ser que não vá, mas se for votado, necessariamente ele terá que ser na outra semana, porque depois já vem 30 de abril e é o prazo do fundo rural, né? E a minha ideia é aprovar ele antes do dia 30. E tem totais condições de acontecer, porque a atual lei 13.606 foi aprovada numa semana. Né? Então, existe essa condição. Se nós fizermos a construção política, dá para votar. Se não for aprovado antes do dia 30, ele vai tramitar igual, nós vamos tentar aprová-lo igual, só que aí vai mais tempo, já, o pessoal já aderiu, né? É mais complicado. Nós temos que aprová-lo agora. E qual é a estratégia? Tentar ainda esta semana ver se o Rodrigo coloca em votação a urgência, porque daí na outra vota o projeto.
Tá. Com quantos votos pode se contar? Porque à frente a gente sempre imagina que tem lá por volta de 250 votos. Só que desta vez você está dizendo que os deputados que estão com o governo vão querer votar contra e também a esquerda está sempre contra. Então, o que nos resta? Quantos votos realmente você conta?
Eu tive a assinatura de líderes que representam quase 300 deputados na urgência. Tá? É óbvio que o governo vai trabalhar em cima. Então, hoje ainda não dá para a gente imaginar quantos votos nós teríamos. Né? Mas com o envolvimento da FPA, se a FPA ficar convencida e pacificada aí com os movimentos, aí nós teremos votos com toda tranquilidade.
Tá bom. Só para arredondar a conversa, mais dois assuntos. Então, como é que ficaria, então? O passivo seria eliminado, é isso?
Elimina o passivo, todo mundo passa a pagar 1,2 para frente. E a minha ideia lá, quando nomeado o relator, é que o relator coloque um artigo que faça com que o produtor que pagou tenha aí, nos últimos 3 ou nos últimos 5 anos, isso vai depender da negociação, um crédito para frente. Ou seja, ele vai somar um montante que ele não precisa pagar até se acreditar total para frente. E aí, depois de um determinado momento, nós teremos todos pagando 1,2.
Ou seja, antes era 2,3, porque se acrescenta 0,2 aí...
É 2,0, né?
É 2,0, baixou para... Hoje está quanto, Rodrigo, o Jerônimo?
Tá... Para quem pagava em dia, caiu para 1,2. Para quem não pagava, a partir do dia 30, vai manter o 2,0, sendo 0,8 para abater o passivo que tinha.
Tá. E aí você quer que só se pague 1,2 e em cima desse 1,2 dá crédito para quem já pagou, quer dizer, diminui esse 1,2.
Por que eu argumento isso, João? Pelo seguinte, se a decisão do STF se confirmasse, que é o que deveria ter se confirmado, não só o Estado não ia receber, como ia ter que devolver para quem pagou. Então, se nós fizermos essa remissão, o Estado não vai ter que devolver nada para quem pagou e ainda vai receber de quem não pagava. Sim. Então, eu sou contra o fulgural. Eu chamo de uma contribuição isso, né? Você tira de quem produz e vai gastar no Estado incompetente, que é a máquina pública hoje.
Não há dúvida.
Mas já que nós temos que fazer um acordo, pelo menos não vamos descapitalizar o produtor.
Vamos aproveitar, então, só para encerrar esse assunto, para depois a gente seguir no MST, para indicar, né, Jerônimo, já que você é um deputado que tem uma cabeça muito boa, na minha opinião, e é muito corajoso, vamos falar sobre isso já, vamos orientar o nosso pessoal, principalmente os radicais, que estão até recebendo o epíteto, o apelido de direita chucra, para se acalmar, né? Porque a gente está vendo nessa briga aí do Fundo Rural que o pessoal começa a atacar não só você, os deputados, como também até a mim, né? Dizendo que porque isso é uma posição, quando me obriga a querer aceitar uma coisa que eu não acho justa, isso é uma posição fascista, né, Jerônimo? Vamos orientar as pessoas, não ajam como fascistas, deixe a esquerda fascista, isso, deixe que eles que são fascistas tomarem a atitude deles, nós não podemos nos dividir. E outra coisa, né, Jerônimo, só para completar, eu aqui estou sempre defendendo, e agora eu estou deixando de defender, pela prática, a pinguelinha, ou seja, nós defendemos esse governo, nós colocamos esse governo lá, porque nós estávamos defendendo a reconstrução do país, a recuperação econômica e principalmente a geração de emprego, porque a geração de emprego que acalma, que dá prosperidade, que dá harmonia no país. Então vai querer jogar pedra em quem está nos defendendo? Que maluquice é essa, gente?
E essa briga aí, na verdade, ela foi uma briga que quem perdeu foi o produtor. Né? Enquanto as lideranças ficavam atacando o outro, o governo foi fazendo o que queria. Então, graças a Deus, agora eu acabei tendo ali o tino de fazer esse projeto aí e fui tocando sozinho, quietinho. Agora é uma arma que temos. E essa declaração do Rodrigo fortaleceu muito a possibilidade, né? Então, nós estamos numa boa construção e, como eu digo, agora é hora de trégua. Se querem acabar com o Fundo Rural, não adianta ficar brigando agora. Briga depois, mas agora vamos acertar a vida aí.
E separem os fascistas da reunião, né, Jerônimo? Só põe a gente que tem cabeça, que olha o futuro, né?
O grupo que está indo lá é um grupo de produtor raiz, gente de bastante fundamento, e eu acredito que vai dar para fazer uma boa construção.
E também, só para mudando de assunto, mas para o pessoal que fica pegando no meu pé, larga do meu pé, saia da minha aba, cuide das suas vidas. Muito bem, Jerônimo, e o MST está querendo incendiar o país? Claro, eles são meia dúzia de grupelhos, a gente já viu isso, eles descem do ônibus, tem um vídeo aí mostrando, eles descem de um ônibus, está cheio de pneu, joga pneu ali, mete fogo, para a estrada, evidentemente. E você quer penalizá-los, deputado?
Bom, eu casualmente aqui em Coqueiros, eu estava aqui lembrando, né, um tempo atrás nós tivemos numa propriedade do seu Félix Guerra, ali em Carazinho, na fazenda Coqueiros, aqui, um dos episódios mais tristes, né? Invadiram, ficaram ali não sei quantos dias, depredaram, cortaram árvores, 3 anos ficaram aqui, o produtor não podia nem produzir, depois teve até transferência de título de eleitor, era um problema para influenciar na eleição do município, na saúde, mas tinha um tempo que o Brasil lá, não, mas era um movimento social, então não tem como nós ir contra. Hoje chegou a hora da gente dar um basta, né? Tem nada de movimento social, nem CNPJ tem, João, para não ser punido, para não responder pelos seus atos. Né? Então... E esse episódio de Coqueiros aqui foi um dos episódios que eu me lembrei, casualmente aqui. Mas esse lá de Correntina, na Bahia, que derrubaram as redes de luz, as estradas que eles bloqueiam. Né? Então nós temos que penalizar isso, porque a sociedade não aguenta mais. E aí também eu já consegui a urgência do projeto. Quanto mais baderna MST e MTST fazem, mais força nos dão. De tal forma que eu acho hoje mais difícil o Rodrigo pautar a urgência do que aprovar o projeto. Né? A urgência está lá pronta para votar. Eu tenho certeza que indo à votação a qualquer momento, porque a qualquer momento ela pode ser votada, nós aprovaremos isso e vamos dar um basta nessa baderna e nessa esculhambação.
É bom, só para alertar, tanto do nosso lado quanto do lado de lá, que nós estamos falando com um deputado corajoso, eu vi isso daí. Eu estou lembrado que quando o Lula estava naquela negociação lá de ser... me lembra aí, Jerônimo?
Ministro-chefe da Casa Civil.
Ele estava para ser nomeado a ministro-chefe da Casa Civil... O Lula fez num hotel lá de Brasília, o Golden Tulip, que é um hotel pintado de vermelho, o seu quartel-general. E aí os mortadelos vermelhinhos invadiram o hotel e dominaram. E eu estava lá, coincidentemente, eu fui hospedado ali e estava vendo toda aquela movimentação. E em dado momento, eles fecharam dentro do hotel, uma espécie de um côncavo assim, o pátio, eles fecharam, ninguém entrava assim, virou uma república do PT. O Jerônimo, sozinho, maluco que é, pegou um carro e entrou no meio deles. Falei, que é isso?
Eu fui lá para filmar, para mostrar para o Brasil o que estava acontecendo lá dentro. Estavam comprando deputado lá.
Exatamente. E você se meteu lá, você foi identificado, Jerônimo?
Fui, eu quase apanhei, né? Mas não tem problema. Eu estava filmando, né? Eu queria mostrar para a sociedade brasileira que o que estava acontecendo lá era um absurdo e estava acontecendo. E quando eles perceberam que eu estava fazendo a filmagem, divulguei, deve estar aí no YouTube, deve estar esse vídeo até hoje, eles vieram para cima de mim. Eu tive medo, mas não tem problema nenhum, porque aquilo era um momento de a gente alertar o Brasil que tinha um ex-presidente da República comprando deputados com dinheiro sei lá de onde, né, chefe de uma das maiores quadrilhas que se viu na vida pública do Brasil, está preso hoje lá, que aliás dizia que o Brasil ia parar se prendesse o Lula, o Brasil está tocando a vida aí, nem lembro mais que o Lula está lá preso.
É isso aí.
Agora... Então aquele momento foi um ato, talvez meio assim, indevido, mas eu precisava fazer aquilo e graças a Deus fiz.
Temos que botar pressão também. Assim, só para um esclarecimento aí, que você disse que ele estava comprando deputado, não sabe de quem era o dinheiro. Eu vou te esclarecer, o dinheiro é seu, meu, da população brasileira, evidentemente.
Hoje a gente sabe, é por isso que o Lula está preso, por corrupção.
Exatamente. Ô, Jerônimo, então, o seu projeto, dá um resumo para a gente, o seu projeto visa punir os atos do MST exclusivamente ou todos os movimentos?
Não, como é que é? Todos os movimentos, né? Todos os movimentos. Aquele que extrapolar uma articulação de um movimento social, que é andar na rua, reivindicar com cartaz, isso eu não estou punindo de jeito nenhum. O presidente da FETAG essa semana me ligou, Jerônimo, tu vai acabar com nossos movimentos, do Everson, não. O movimento da FETAG eu vou até junto, porque eu tenho o maior orgulho da agricultura familiar. Agora, do MST, do MTST, até de produtor rural. Qualquer um que fizer uma coisa extrapolando vai, infelizmente, ser penalizado, né? Se for meu ou um dos outros. Agora, é claro que a característica dessas práticas ela é do MST e do MTST.
Então, vamos entender assim, invadiu um terreno público, uma propriedade pública ou privada, botou fogo em pneus na estrada, invadiu a universidade...
De 12 a 30 anos.
Que beleza.
E é ato de terrorismo.
Ah, então não tem recurso, não tem...
Não, é hediondo.
Hediondo?
Hediondo.
Oh, mas que... Isso aí. Aí a gente põe ordem nessa bagunça.
Porque como eles não têm CNPJ, eu estou tentando aumentar a rigidez da lei, porque aí as pessoas físicas vão pensar duas vezes antes de servir de massa de manobra para o seu bolo lá, que usa a pobreza das pessoas para concorrer a presidente da República.
E qual é a chance disso ser aprovado, Jerônimo?
Ah, eu não tenho dúvida. Como eu disse, eu acho que é mais difícil o Rodrigo pautar muito logo o projeto do que aprovar. Se for pautado, que está pronto para pautar já há duas semanas, eu não tenho dúvida que ele será aprovado.
Só para a gente saber acompanhar, o número do projeto, a denominação que você dá, qual é?
É o 648718.
648718. Que tem por título?
Transforma em ato de terrorismo essas invasões e atitudes violentas.
Muito bem. Ô, Jerônimo, para encerrar... Então, como você bem disse, e vamos repetir, o MST, enfim, os vermelhos, os petistas, né, os lulistas, estão desesperados para que a gente não esqueça o Lula lá na cadeia, que a gente acha que ele vai sair da Polícia Federal, vai lá para o Exército e tal. Ele vai cair no ostracismo? Você acha isso, Jerônimo?
Tanto é que já não tem mais nem companheiro dele para ficar na frente da cadeia lá, que eles estavam...
Ué, mas não tem o bom dia, boa tarde, boa noite? Não tem mais?
Não tem mais nem jeito para ficar lá na frente agora.
Né?
E aí os caras estão botando o nome de Lula, eu acho isso uma perda de tempo, uma palhaçada. Mas dava para aproveitar e prender tudo também, porque se o Lula está condenado, quem é do sobrenome Lula tinha que ir preso junto nessas alturas.
E então, corre na internet aí, no WhatsApp, a sugestão, já que você é macho mesmo, já que esse negócio de botar o nome de Lula é para fraco, seja forte...
Era que tem um companheiro meu aqui, rapaz, que cortou o dedo, mas só que foi do pé, não é porque é do Lula, está aqui na prefeitura.
Assim, para completar, nada como um dia depois do outro, né, deputado?
Nada como um dia depois do outro.
Vamos andar
mas
certinho.
Mas olha aqui, só para te dizer, João, a turma está toda... Eu parei a reunião, né? E, consequentemente, acho que parou o município aqui também, porque a prefeitura não está funcionando, está todo mundo aqui comigo. Né? E estão dizendo que são teus fãs aqui, e o prefeito principalmente.
Tá bom. Né?
E o prefeito, que é cerealista, já disse que depois dessa nossa entrevista aqui subiu para 80 soja aqui em Coqueiros.
Ô, Valuir, é isso aí, garotinho. Não, nós estamos numa boa oportunidade,
se
graças...
Votar, votar no Jerônimo, então, aí não tem errado.
Aí é propaganda. Aí não... Tá bom, Jerônimo Guegue. Grande cara, grande lutador, corajoso, como todos os gaúchos. Vamos em frente. Viva o Brasil, Jerônimo.
Grande abraço e um ótimo final de semana.
Para todos nós, vamos em frente. Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. O Giovanni Lorenzon está aqui no pitch, desesperado para falar de açúcar. Açúcar ou boi? Açúcar, preste atenção, fique conosco aqui no Notícias Agrícolas, mais informações já já, vamos em frente, viva o Brasil!